É hoje nosso convidado David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação. O ano letivo está a chegar ao fim, termina já esta quinta-feira e este foi um ano de mudanças que alguns consideraram precipitadas por terem sido feitas a meio do ano, como é o caso do fim dos exames e da introdução das provas de aferição em anos diferentes. Nos últimos dias o país tem também andado agitado por causa do anúncio do fim dos contratos de associação com muitos colégios que julgavam ter um entendimento por 3 anos. Para o futuro, o Ministério já anunciou que outras mudanças virão nas áreas do ensino profissional, dos currículos e do combate ao insucesso escolar. São muitos temas para a conversa dos próximos minutos. Está no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje David Justino, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado por ter vindo.
Muito boa noite, Raquel. Boa noite também aos ouvintes. Também da Renascença. Obrigado.
Muito obrigado. Começava por lhe perguntar isto mesmo. Estamos a chegar ao final de um ano letivo que foi muito agitado. Tudo o que eu disse atrás são mudanças a mais para um ano só?
Tudo depende de saber quais vão ser as mudanças seguintes. Não é? Eu neste momento estou menos preocupado com aquilo que passou, que foi o ano letivo, já acabou, do que propriamente percebermos quais são, digamos, as grandes linhas de atuação. Tem havido, da parte quer do governo, quer das forças apoiantes, digamos, que da maioria, firme convicção de concretizar um programa que, no fundo, não é só o programa do Partido Socialista, é um programa do Partido Socialista, de certa forma, concretizado também com as dinâmicas correntes, da aliança e, digamos, das dinâmicas parlamentares. E, portanto, é óbvio que se fosse só o governo do Partido Socialista e o programa do Partido Socialista, seria mais fácil perceber o que é que pode acontecer. Assim, há sempre alguma contingência, não é? Mas eu tenho uma atitude expectante e também devo confessar que tenho sempre alguma esperança em que, não obstante as mudanças, que possa haver, digamos, uma solução de continuidade das políticas públicas que, na prática, tem caracterizado os últimos 15, 20 anos.
Mas que aqui tiveram um corte, ou não?
De certa forma, há coisas novas, não é? E há coisas que, eventualmente, nós tínhamos dado por adquiridas e que não são, não é? Ou seja, vamos ver, por exemplo, as provas no final de cada ciclo. Certo. Nomeadamente as provas finais, é que muitas vezes dá o nome de exames, que não são propriamente exames, mas enfim. Era algo que foi, enfim, um processo. Começou-se pelo 12º ano, depois foi o 9º, depois foi o 6º e o 4º ano. E, portanto, havia uma lógica
havia
no sentido...
continuidade.
Sim, havia uma lógica no sentido de dizer, no final de cada ciclo existe uma prova final que, não obstante as acusações de serem provas seletivas, não são, quer dizer, o poder de seleção destas provas era diminuto. Porquê? Porque a forma como se calculam as médias, com base em 5 escalões...
Sim, dificilmente os alunos chumbavam por causa de um mau exame.
Estamos
é?
A falar de menos, em alguns casos, menos de 1%. Claro. E, portanto, o problema não se punha no efeito seletivo, digamos, do exame. Há outros efeitos que, eventualmente, nós poderemos considerar mais negativos. Sei lá, uma excessiva focagem sobre os exames. O caso da preparação para os exames, eu não creio que seja mau. Ou seja, uma pessoa que se treina para o exame, uma pessoa que se prepara especialmente para o exame, não creio que isso seja mau. Quer dizer, nem o problema da memorização, quer dizer, não vejo que isso seja mau. Quer dizer, em todas as atividades há determinado tipo de coisas que exigem treino. Claro. Não é? Portanto, não é por aí. Não, agora, aquilo que eu vejo é que, eventualmente, há outros conhecimentos e há outros saberes que, no fundo, foram sacrificados, na prática, não creio que fosse essa a intenção de quem os decidiu, mas que provocavam essa excessiva atenção sobre a matemática e o português. Agora, isso também se consegue controlar de outra maneira, não é preciso acabar com os exames para isso. Mas, enfim, de qualquer maneira, a decisão está tomada.
Mas o professor David Justino é crítico do fim dos exames. Houve um parecer do Conselho Nacional de Educação que desaconselhava, pelo menos, o processo que foi decidido, enfim, não a meio do ano letivo, mas quase, e continua convencido de que teria sido melhor que, pelo menos este ano, essas provas se mantivessem.
Eu não vou expor a minha posição pessoal. A minha posição pessoal já é conhecida há uns anos e, portanto, mas é irrelevante para aquilo que nós estamos aqui a falar. Como Presidente do Conselho Nacional de Educação, aquilo que eu digo é que houve uma preocupação do Conselho em partir de um princípio de que é sempre mais vantajoso melhorar o que está mal do que mudar o que está mal. Em especial quando essas mudanças se operam a meio de um ano letivo, por exemplo. Não é? Portanto, há sempre alguma perturbação. Claro. Também não vamos dramatizar a perturbação. Ninguém morreu, os miúdos não deixaram de frequentar a escola, continuaram a aprender, as pessoas continuaram a trabalhar e, portanto, também não vamos dramatizar a situação. Agora, é óbvio que retira alguma visibilidade e alguma estabilidade, digamos assim, a uma instituição, que é uma instituição educativa, que, por natureza, vive da estabilidade, quer dizer, daquilo que é a visibilidade que se tem relativamente aos trajetos escolares. E, portanto, essas regras são fundamentais. E qual foi a postura que o Conselho Nacional adotou? Foi a de dizer, bom, vamos tentar melhorar o que está. Aceitámos claramente, por exemplo, a ideia de supressão dos exames de quarto ano, que era defendido quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo próprio PS, que falava na eliminação dos exames nos primeiros anos de escolaridade. Certo. E, portanto, o único exame nos primeiros anos é o quarto, ano. Não estávamos à espera do sexto. E, portanto, substituir esses exames por uma prova de aferição, porque era em final de ciclo e tinha todo sentido que se fizesse uma prova de aferição que já tinha existido antes de serem aprovadas as provas finais de quarto ano. E a ideia era manter as do sexto, as do nono e as do décimo segundo. Aquilo, a opção do governo, orientou-se para duas medidas. Em primeiro lugar, a supressão do quarto e do sexto. E, em segundo lugar, o substituir por provas de aferição a meio do ciclo. Que eu percebo perfeitamente qual é a intenção, que é poder dar uma oportunidade de recuperar alunos que eventualmente através dessas provas se identificassem como alunos mais problemáticos, com mais dificuldades, e portanto ter tempo para recuperar isso. Só que isso não é uma prova de aferição. Eu disse, às vezes as pessoas levam a mal por causa disso, mas quer dizer, tecnicamente é uma prova de diagnóstico. Ou, se quiserem, uma prova intermédia, como se chama dizer. Porque uma prova de aferição, vou tentar explicar isto, quer dizer, porque é que em termos mais
simples. Que os nossos ouvintes percebam.
Não, para se ter um bocado de ideia de que muitas vezes, às vezes, os nomes são importantes. O que é que interessa, o que é que importa, o que é que se entende por aferir? Aferir, toma-se um padrão e nós vamos ver até que ponto é que o padrão foi atingido ou não foi atingido. Certo. O que é que acontece, por exemplo, nos primeiros anos de escolaridade? E existem diferentes ritmos de aprendizagem. Os miúdos não têm todos a mesma velocidade e o mesmo ritmo de aprendizagem. Uns atrasam-se mais e depois recuperam. E, portanto, até o facto do primeiro ciclo ter 4 anos, de certa forma, responde um pouco a essa necessidade. Que o primeiro ciclo, aquilo que era a escola primária, também já teve 3. Não é? E entendeu-se que os 4 anos que seria o mais adequado, precisamente para deixar estabilizar os padrões de aprendizagem. E, portanto, chegando ao 4º ano, aquilo está mais ou menos entre o 3º e o 4º ano, os padrões daquilo que nós entendemos que é a integração do miúdo na forma de aprender e na forma de se apropriar do conhecimento, etc., está já estabilizado. E então é possível eu fazer essa prova de aferição, de comparar com um padrão, saber até que ponto é que ele atingiu esse nível ou não. Se eu vou fazer uma coisa antes, a meio do ciclo, o que é que acontece? Ele ainda está em fase de não estável, digamos assim. E, portanto, aquilo que eu posso fazer é uma prova diagnóstica. Não é? Ou, se quiserem, um chamado teste intermédio, como chegou a existir já em alguns anos, promovidos pelo Instituto de Avaliação Educacional, que eram testes que as escolas voluntariamente utilizavam para, no fundo, identificar situações
de dificuldade.
Exatamente. E, de certa forma, responder com apoios ou com complementos educativos, etc., relativamente às dificuldades identificadas. Portanto, mas isto é um problema que eu diria que é um problema de nomenclatura. Não é? Chame-se-lhe de provas de aferição, não há problema absolutamente nenhum.
Mas a questão que eu lhe colocava em relação a isso, e até porque esta semana os miúdos, quer do segundo, quer do quinto ano, estão a fazer as tais provas de aferição, é, por um lado, o facto de uns fazerem e outros não fazerem, que é o caso este ano, coloca ou não o sistema em desigualdade em si próprio?
Vamos lá ver uma coisa. Se fosse um problema de exame e se tivesse efeito sobre a classificação final, eu ficava preocupado porque havia situações de desigualdade. Mas como
se
não
é um diagnóstico e a ideia é perceber como é que eles estão a meio do ciclo, uns vai saber
uns vão
e outros
ter,
não.
Não, mas há outros meios de diagnóstico que as próprias escolas utilizam. Não é? E que podem saber, permitir identificar.
Resultado.
Ou seja, os chamados testes diagnósticos são feitos regularmente pelas escolas. ou naquilo que nós designamos de avaliação interna. Uhum. Portanto, quer dizer, as escolas que queiram saber, e que a maior parte delas querem saber como é que os miúdos estão, fazem este teste diagnóstico. Portanto, faz parte. Agora, a existência de um teste diagnóstico a nível nacional, dado que o diagnóstico não tem efeito sobre a progressão, uhum, é relativamente irrelevante. Serem 50% ou 60%, etc., vai criar uma desigualdade que não tem efeitos na progressão. Certo. E como não tem efeitos na progressão, eu não dou muita importância a isso. Até porque é um ano de transição. Espero que no próximo ano as coisas possam estabilizar e digamos que o potencial de aproveitamento das provas de aferição possa ser utilizado pelos professores, pelas escolas, pelas famílias, no sentido de poder, no fundo, haver uma orientação, certo, sobre se é necessário estudar mais isto ou mais aquilo, onde é que há maiores dificuldades, etc. É isso que se pretende.
David Destino, mas há quem diga que o facto de terem desaparecido estes exames também retiram um elemento de avaliação externa nestes primeiros anos do ensino. E que, por exemplo, aquilo que estamos todos já habituados a conhecer no início do ano letivo, que são os rankings, sim, das escolas, eles vão deixar de poder ser feitos porque deixa de haver um, sim, critério de avaliação. Isso é bom ou é mau para o sistema de educação?
Vamos ver.
Por um lado, está de acordo que vai ser assim? Quer dizer, deixa de haver forma de...
Qual é a grande diferença? É que é a diferença entre avaliarmos e classificarmos. Avaliação faz-se sempre. Ou seja, o professor internamente, à medida que vai observando o aluno, o seu desempenho, quando fala com ele, quando manda fazer um exercício, quer dizer, há instrumentos múltiplos de avaliação, há muita forma de avaliar um aluno. E, portanto, vai-se acumulando esse tipo de registros que depois dá origem a uma classificação. Bom, o que é que permite uma prova como era o exame? Permite classificar o aluno e dar um referencial quantificado suscetível de ser comparado com um padrão. Claro. E é isso é que permite fazer os rankings e dar indicações precisas sobre quais são os déficits, quais são as dificuldades que o miúdo tem. Para além de permitir uma outra coisa, se for necessário, há testes em que a permite. Ou seja, permite não só classificar, mas permite saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Portanto, muitas vezes, em muitos países isso é utilizado, para além de uma classificação, faz-se também uma identificação de quais são as matérias, quais são as competências, quais são os conhecimentos que eventualmente não estão de acordo com o padrão. Não é só o problema de saber se tem um 4 ou um 5 ou um 3, não é?
Vamos passar a ter também alguma dificuldade em compararmos com o exterior.
Não, nós não vamos ter dificuldade, não vamos poder. Não vamos poder comparar, não é comparável.
Os famosos PISAs e todos aqueles.
Não é comparável. A única coisa.
De avaliação que existiam e que nos permitiam perceber em que nível estávamos.
Não vai ser comparável, porque a informação vai ser uma informação fornecida ao aluno e à escola.
Certo.
É uma informação que é de caráter descritivo e, portanto, não codificado sob a forma de qualquer ou de símbolos ou de escalões ou de números. Uhum. Portanto, vai ser uma avaliação descritiva, pelo menos é isso que está, digamos, no diploma. E, portanto, vai ser dada uma indicação sobre, de caráter qualitativo, uhum, digamos assim, sobre a avaliação que é feita. E, portanto, não se faz uma avaliação, não se faz uma classificação. Esta é a grande diferença. Quais são as consequências que isto pode ter? É o óbvio, é a mesma coisa que eu poder, quer dizer, eu sou capaz de identificar a olho nu, por exemplo, se uma pessoa está no estado febril ou não, certo, mas eu não sei qual é a febre que tem.
Certo.
E muito mais, nem sei qual é, digamos que o problema que está a gerar a febre, não é? Ora, aquilo que acontece é que nós não podemos mandar o termómetro embora. Quer dizer, claro, e aquilo que se, de certa forma nós podemos dizer é que temos uma observação que não vai ser suscetível de ser quantificada e, portanto, não sendo quantificada, não permite ser comparável. De certa forma, é isto. Agora, para o aluno é importante. Para o aluno é importante. A informação que é dada, quer para o aluno, para o professor ou para a escola, é importante. Isso aí, a ideia de ter depois esse tipo de registro numa ficha, não sei se será uma caderneta, mas digamos, é uma, sim, ficha do aluno, em que o aluno vai transportar essa ficha ao longo do seu trajeto escolar e isso vai servir de informação para os professores que se vão sucedendo para que tenham uma ideia de quais são os problemas que ele traz de trás, por exemplo. Eu acho que isso é positivo, não é? Isso é positivo. Agora, não permite é precisamente essa quantificação. O caso... Mas isto tanto se pode fazer com um exame como uma prova qualquer. Quer dizer, não há diferença absolutamente nenhuma. Aquilo que geralmente define uma prova final relativamente a um exame é que o exame tem um caráter seletivo muito forte. Mas tem uma outra vantagem.
Mas se o peso na avaliação final não for grande, como não era no
como
caso
não
do
era,
quarto nem do
como
sexto
não era,
ano,
o que é que, eu até esse... chamava que aquilo não eram exames, eram, chamavam de provas finais, eu chamava que eram exames de aferição. Utilizar que não é um termo adequado, mas quer dizer, mas que reflete um pouco isso, é que o peso da classificação do exame era tão reduzido, o efeito que tinha sobre a retenção escolar, sobre a seletividade, era tão reduzido, que era muito mais uma prova feita para saber quais eram os pontos fortes e fracos, certo, quantificados e classificados, do que propriamente para eliminar, digamos,
alunos. Deixa-me só esclarecer, porque, para ver se percebi bem, portanto, até ao sexto ano,
sim,
deixamos de poder
Até ao nono, o primeiro ano em que nós temos uma informação quantificada sobre
até
as classificações,
ao nono ano deixamos de poder fazer parte das estatísticas internacionais.
Não, porque nas estatísticas internacionais não é esta a informação que é utilizada. Ou seja, a informação utilizada são testes internacionais que são desenvolvidos pela OCDE, pela secção de educação da OCDE,
chamado PISA, não é?
Que é o PISA, mas isso são testes à parte.
Que não tem a ver
com o
esquema de avaliação que é utilizado nos países.
De modo nenhum. Ou seja,
portanto,
esse vai continuar
a
fazer. E vamos ter comparação com outros países e entre escolas, etc. Nós, no Conselho Nacional, patrocinámos um projeto de investigação sobre o aproveitamento da informação que está no PISA, nos dados brutos do PISA, e permite-nos identificar muitos problemas, desfazer até algumas teses que existem no senso comum, quer dizer, ideias que estão estatuídas praticamente e que ninguém as contesta, e muitas vezes os resultados ajudam-nos a ver de outra maneira esses mesmos problemas. Portanto, isso vai continuar, não creio que haja alteração absolutamente nenhuma. Não. A única influência que pode existir é que, de alguma forma, com a existência de provas finais, os miúdos começaram a treinar-se para prestar provas.
Claro.
E não sei se isso vai ter efeito, se não vai ter efeito no próximo teste PISA. Mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai, até porque os testes já são calibrados, já são ponderados e aferidos de maneira a eliminar esse tipo de dificuldades.
Muito bem. Deixe-me lembrar quem nos começou a ouvir, entretanto, que está no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje David Justino, Presidente do Conselho Nacional de Educação e também ele, ex-ministro da Educação. Professor, estávamos a falar dos exames. Os exames têm muito que ver também, os exames ou a falta deles, conforme os critérios, com o sucesso ou o insucesso escolar. Esta alteração na avaliação vai-nos deixar mais confusos em relação àquilo que pode, à avaliação do sucesso ou do insucesso escolar? Ou seja,
não sabemos
até ao nono ano se os alunos passam por...
Sim, mas não creio que isso aconteça. Porquê? Porque a maior parte, o fundamental da avaliação é feita na sala de aula. É feita pelo professor.
Certo.
E, por exemplo, mesmo com a existência de provas finais ou exames como queiram, essa avaliação interna, feita na sala de aula pelo professor, valia 70%.
Sim.
Porque essa é que é a mais importante das avaliações. E é aquela que regularmente permite ao professor identificar problemas e devolver, digamos, aquilo que nós costumamos designar que é o feedback, que é, digamos, haver uma retroação no sentido de poder dar orientações ao aluno, à família, etc., em saber quais são os pontos que têm que ser recuperados, por exemplo. Portanto, a parte da avaliação já existe. Não vamos agora também entrar num drama de que isso não acontece. O que não vai existir...
Mas nós temos um drama de insucesso escolar em
Portugal. Essa é outra coisa. Só que o insucesso escolar, e eu espero que o governo já o anunciou, vai adotar um conjunto de medidas.
Mas, por exemplo, uma dessas medidas dizia ao ministro que vai passar a dar apoio a alunos que tenham dois ou mais chumbos. Ora, eu estive esta tarde a ler um estudo feito pelo Conselho Nacional de Educação que diz que quando há uma retenção já as coisas se tornam muito complicadas para aquele aluno em concreto. Se
tem
esperamos
haver,
por dois ou mais,
eu percebo
ainda
qual
se
é
vai
a intenção.
A tempo.
Eu percebo qual é a intenção, nomeadamente daquilo que se nota, que eu conheço mais ou menos, digamos, aquilo que são as linhas orientadoras, digamos, do combate do programa de promoção do sucesso escolar. Mas tem a ver com duas coisas. Primeiro, toda a gente sabe hoje em dia que quanto mais cedo se atuar na identificação das dificuldades de aprendizagem, maior será o sucesso dessas ações. Só que não podemos ficar à espera que os miúdos que estão agora a entrar no sistema educativo passem estes anos todos.
Certo.
E porque há todos os outros que não tiveram essa intervenção precoce, e vamos ter que... Porquê? Porque um dos pontos mais complicados é a passagem de ciclo. Geralmente os miúdos passam o ciclo e no ano seguinte ao ciclo tem uma taxa de insucesso elevadíssima. E, portanto, é sobre esses pontos que tem que se atuar, não de forma preventiva, mas de forma, que eu diria, remediativa. E, portanto, temos que atuar com os dois focos.
E não há forma de evitar que isso aconteça, que essa transição de ciclos produza...
Há diferentes formas. Neste momento, amanhã, amanhã sim, de, portanto, da parte da tarde, quarta-feira, vamos apresentar, vamos discutir no Conselho Nacional uma recomendação, que é um parecer e uma recomendação também, sobre, foi pedido pela Assembleia da República a propósito das várias propostas para a redução do número de alunos por turma. E nós aproveitámos precisamente para fazer não só uma apreciação, digamos, dessas propostas, mas acima de tudo também para apontar caminhos de combate ao insucesso. Eu já conheço o projeto de parecer, acho que é um parecer muito bem feito, foi o professor Joaquim Azevedo que o elaborou, vai ser discutido e, portanto, não vou divulgar algo que está, porque, no fundo, digamos, os conselheiros vão se pronunciar e, eventualmente, contributos que possam existir serão incorporados nesse mesmo parecer, é essa a prática do Conselho Nacional, de forma até a reunir o maior consenso possível. E, portanto, há um conjunto de ideias e de medidas que são propostas.
Deixe-me só tentar esclarecer a minha curiosidade.
Sim.
A ideia de reduzir o número de alunos por turma é essencial para conseguir o objetivo do...
Eu vou-lhe dar um exemplo que pode ser às vezes simplista, mas que traduz um pouco do problema. Vamos admitir que eu tenho uma turma de 30 alunos. Se eu reduzir 30 para 28 ou para 26 e continuar a ensinar da mesma maneira, eu não vou resolver problema nenhum. E, portanto, a mera redução do número de alunos por turma não resolve o problema. Eventualmente, a capacidade que o professor tem de poder controlar melhor, digamos, o comportamento na sala de aula pode ser maior. Mas, quer dizer, não é com estas pequenas reduções. Estas pequenas reduções não têm, digamos, que efeitos imediatos. O que é que tem um efeito imediato? É quando nós conseguimos reduzir o número de alunos por turma e, simultaneamente, proporcionamos alterações na forma como quer o ensino, quer a forma como o professor ensina, quer a forma como os miúdos aprendem, não é? Possa ser alterado, não é? Portanto, não chega a reduzir e fazê-lo por igual também ainda menos. Não é?
Porque as mesmas alterações, no fundo, são caso a caso, não
exatamente.
É?
Exatamente. E mais, exemplo, é um hoje é conhecido que se nós reduzirmos o número de alunos por turma, por exemplo, nos primeiros anos de escolaridade, tem um efeito. Se os reduzirmos, por exemplo, no secundário, tem outro. Portanto, quer dizer, não há uma regra, dizer que se nós tomássemos aqui uma rasoeira, não é?
Sim.
De forma a ser tudo por igual, o efeito seria praticamente nulo. Porquê? Porque o que interessa aqui é as formas de aprender, as formas de ensinar.
Isso é o mais importante. Isso é um dos grandes problemas da nossa educação, que é os métodos utilizados ou o método. O problema, corrija-me se estiver errada, mas é um pouco a ideia que se tem, é que nós temos uma espécie de método igualitário nas escolas e o que nos o que subentende que as crianças aprendem todas da mesma maneira.
Exato.
E, no entanto, vemos alguns casos pontuais, temos estado a dar nota disso também ao longo desta semana na Renascença, em que métodos diferentes produzem efeitos diferentes.
Sim.
E normalmente melhores. Quando é que podemos ver no nosso Sistema Nacional de Educação a autonomia nas escolas para
adotarem
os seus próprios métodos, as suas próprias formas de ensinar, por mais originais que possam parecer?
Há aqui uma sala de aula, não é propriamente um laboratório de física ou de química. Se num laboratório de física ou de química, ou seja, num laboratório de química, eu fizer uma experiência e partir o tubo de ensaio, eu substituo o tubo de ensaio, é simples. Se numa sala de aula fizer uma experiência e a experiência tiver mau resultado, eu não posso substituir aquilo que já tinha feito. E, portanto, toda a inovação, o experimentalismo pedagógico, etc., deve ser tomado com muito cuidado. Ou seja, a instituição educativa é muito conservadora, não é? E este sistema, este tipo de escola, tal como nós a vemos, quer queiramos, quer não, permitiu escolarizar 2/3 ou mais da humanidade. E, portanto, não é assim tão mau quanto isso. Agora, que há aspectos que podem ser melhorados? Há. Às vezes há determinado tipo de... Quer dizer, nós temos sempre aquela velha
ideia... Mas, por
exemplo,
deixe-me dar-lhe um exemplo, porque estamos a falar do número de alunos por turma.
Sim.
Porque é que uma escola não pode decidir que, se calhar, uma turma boa pode ter o dobro dos alunos e a outra, que tem alunos com mais dificuldades, se calhar tem metade dos alunos e a pessoa tem mais tempo para...
Sem querer revelar o conteúdo do parecer, do projeto parecer...
Eu também não conheço, estou só aqui a dar palpites.
Mas é uma das medidas que nós propomos. É permitir que as escolas possam diferenciar a dimensão das turmas em função do perfil dos alunos. Porque, como disse, quer dizer... Eu, se tiver 30 bons alunos no sentido de comportamento, no sentido de atitude perante a aprendizagem, etc. Exatamente, quer dizer, eu posso ter resultados muito bons, mas se isso me permitir eu ter uma turma de 10 ou de 15 alunos com dificuldades, em que eu possa investir mais de atenção, de acompanhamento, etc., isso é bom. Portanto, o que é que nós eventualmente propomos? Aliás, já se falou um bocadinho nisso, num estudo que fizemos sobre a dimensão das turmas. Aquilo que falámos é que, aquilo que o Ministério, até porque há aqui problemas de controle financeiro, não é? Porque este controle passa precisamente pelo número de turmas, quer dizer, quando o Ministro Nuno Crato aumentou os máximos, não é? De 28, certo, por exemplo, a 30, em grande parte estava à espera que isso pudesse reduzir um pouco o número de turmas, e reduzindo o número de turmas é o número de contratações que vai ter que fazer. E, portanto, havia aqui uma preocupação, que eu diria...
Economicista.
É financeira. Eu, como sou economista de formação, o termo economicista, para mim, quer dizer que é o contrário de ser despesista.
Sim.
Não é? E, portanto, eu tenho um enorme respeito pelo dinheiro dos contribuintes. Portanto, acho que quem decide sobre o dinheiro, sim, dos contribuintes tem que decidir bem. Por isso é que eu digo, quer dizer, que não, o problema não me importa nada de ser economicista, desde que eu saiba que, ao fazer isso, eu estou a ter um determinado efeito. E havia, com as dificuldades financeiras que eram sabidas, foi um pequeno contributo. Mas foi um contributo que ficou muito aquém daquilo que seria expectável. Esse aumento no número de turmas, o impacto que teve, foi muito reduzido. Porquê? Porque a maior parte das turmas, e o estudo que revela isso, digamos, não tem mais que 24, 25 alunos. Aliás, a dimensão mais frequente são à volta de 20 alunos, 19, 20 alunos. Porquê? Porque nós temos umas vastas zonas do país em que as turmas são de 10, 12, 14, 15, 16 alunos. Até por causa do problema da escassez demográfica, daquilo, sim, que são. E, portanto, o que é que acontece? Se há professores, se as escolas têm os professores, mas têm menos alunos, aquilo que acontece é que o número de alunos por turma tende a ser mais pequeno, o que permite até, em muitos casos, melhores aprendizagens. Agora, muitas vezes nós fazemos essa relação imediata e mecânica, mas não é verdade. Ou seja, o facto de eu aumentar o número de alunos por turma não quer dizer que todas as turmas aumentem. Por exemplo, se forem uma turma em que eu tenha 2 alunos com necessidades educativas especiais, não pode ter mais que 20 ou 22 alunos. E, portanto, há aqui uma limitação, ou 20 alunos, se não estou em erro. E, portanto, há uma limitação imediata sobre isso. E as próprias escolas também sabem como é que iam de fazer isto. Ou seja, não podem ter mais 2 alunos por turma. Distribui os alunos com necessidades educativas especiais, estou a falar disso, pelas várias turmas. Isso faz baixar imediatamente o número de alunos por turma. Portanto, há aqui vários aspectos que, se nós não conhecermos...
Mas essa é uma regra que existe quando há alunos com necessidades...
Ah, sim, não, é de lei. Nunca mais que 2 alunos por turma, embora nós tivéssemos detectado alguns casos em que tem, mais,
pois,
porque também não havia alternativa em muitos casos.
Me parece,
não é?
Que conheço alguns casos em que tem mais.
Não, mas são casos excepcionais. Ou seja,
fazer denúncias,
a análise que nós fazemos é uma análise muito rigorosa, com base em dados também relativamente rigorosos, em que chamada a situação mais frequente são 19, 20 alunos com 2 alunos com necessidades
educativas
especiais.
Quando estamos a falar
especiais.
De alunos com necessidades educativas especiais, são alunos com deficiência ou são alunos com...
São vários tipos de necessidades educativas especiais.
Porque há muitos casos de insucesso escolar que deveriam estar
que
nessa classificação e não estão.
Não, pois, de acordo com a lei, não. Ou seja, o facto de haver uma necessidade transitória uma dificuldade transitória de aprendizagem, não quer dizer que o miúdo tenha eternamente dificuldades. Agora, se há um miúdo que está limitado por razões de características, de doença, ou seja o que for, obviamente esse é de caráter permanente, claro, e portanto tem que ter um tratamento completamente diferente. Agora, aquilo que eu julgo que é importante é que muitas vezes existe uma espécie de raciocínio mecânico relativamente a isto, e não há mecânica nenhuma, quer dizer, porque a realidade escolar é uma realidade muito complexa e muito diferente, quer nós trabalhemos com escolas do interior do país, quer com os outros. Por exemplo, nós temos escolas, porque é que, vamos ver agora, por exemplo, porque é que uma grande parte das turmas temos 30 alunos, ou às vezes 31, 32? E isso não se reflete nos resultados. Sabe porquê? Por uma razão simples. Porque essas turmas, essas escolas que são obrigadas a levar o número de alunos por turma até aos máximos, são aquelas que são mais procuradas. Algumas delas têm listas de espera. E porquê? Então, porque escolas também têm bons resultados. E que a pressão dos pais para meter lá os filhos é muito grande, e os diretores, quer dizer, depois são obrigados a levar isso até aos limites. E, portanto, esta ideia...
faz o tabu de que haver muitos alunos por turma...
Em muitos casos não tem a ver com os resultados escolares. Ou seja, tem a ver com os resultados, é que são escolas muito procuradas, não é? Que são escolas, nomeadamente escolas públicas, nós
urbanas,
o que fizemos, o estudo que fizemos foi sobre escolas públicas, não foi sobre escolas privadas, foi só escolas públicas. E em zonas urbanas, em que a competição também é maior entre as várias escolas, e por causa também dos rankings, mas também mesmo que não houvesse rankings, as pessoas sabem perfeitamente onde é que querem meter os filhos.
Isso é bom ou não?
Eu acho que sim, quer dizer, que essa é, desde que seja uma competição saudável. Eu, quando digo saudável,
mas acha que a competição não tem sido saudável?
Nem sempre é saudável, ou seja, porque há truques, não é? Nomeadamente quando uma escola pública
quer ter bons resultados,
seleciona os seus alunos, por exemplo, de forma a eliminar os mais fracos, isto não é uma boa prática, não é? Porque a escola pública, felizmente, tem essa responsabilidade ética e social de admitir
todos os alunos,
de admitir todos. Agora, é óbvio que uma escola que esteja situada num bairro de classe média há de ter resultados muito diferentes de uma escola que esteja situada junto a um bairro social, por exemplo.
Mas isso para o Presidente do Conselho Nacional de Educação não é uma conclusão trágica num país como o nosso? Ou seja, isso significa que o elevador social não funciona.
Exatamente, mas eu tenho essa certeza. Ou seja, de que vamos admitir que só existiam escolas públicas. Os mecanismos de discriminação acabam por ser, utilizando termos sociológicos, reprodutores das desigualdades sociais. Porque há mecanismos de discriminação que têm a ver com a própria localização da escola, muitas vezes. E, portanto, a ideia...
Mas não há forma de dar volta a isso?
Há várias formas. Não dá para resolver, mas dá para atenuar. E quando o Conselho Nacional de Educação vem com a bandeira do sucesso escolar, e que, felizmente, tive a oportunidade de ver nos programas de todos os partidos e no programa do atual governo, a principal prioridade é de promoção do sucesso escolar. E não é só para alguns, é para todos. E, portanto, nós
mas
temos
a questão que as pessoas acham que isso é um chavão que vem normalmente na discussão.
Sim, sim, mas quer dizer, mas
que
eu já
não,
começo
tem
a ver. Sim, mas começo a ver já algumas intenções e algumas medidas que já foram anunciadas que apontam de que vai haver um esforço. O problema é saber como é
mas
que ele é concretizado.
Se fosse experimental.
Não creio que seja experimental. Há um princípio que eu julgo que é fundamental e básico, que é o facto de que uma parte dos problemas tem que ser resolvidos a partir da escola. Ou seja, durante muitos anos andámos com planos nacionais de várias coisas. Planos nacional disto, plano nacional daquilo. Sim. A maior parte desses planos tiveram um impacto reduzido sobre, digamos, a evolução. Por isso é que nós mantemos ainda taxas de insucesso muito elevadas. Isto, digamos que o problema da promoção do sucesso escolar tem que ser trabalhado a partir da escola. Porquê? Porque precisamente aquilo que é uma causa de insucesso no Alentejo não é uma causa de insucesso, por exemplo, na periferia de Lisboa. Aquilo que é uma causa de insucesso no Val do Ave não é uma causa de insucesso em Coimbra. Portanto, tem que se atender quais são os contextos sociais em que as escolas estão inseridas e perceber quais são as medidas necessárias e que não podem ser iguais. Eu posso dizer assim, olha, há 5 fatores que influenciam, por exemplo, o insucesso escolar. Só que a forma como esses 5 fatores se combinam não é igual em todo lado. Isso, nós fizemos um estudo...
Tem que ser as escolas a ter a autonomia de tomar essas decisões.
Exatamente. Ou seja, as escolas têm que fazer o seu diagnóstico, têm que identificar os seus problemas e dizer, olha, nós para fazermos isto temos que definir metas e para isto nós precisamos ter mais apoio nisto ou naquilo.
Mas então agora deixe-me ir aqui a um ponto mais complicado, sim, que é como é que as escolas podem fazer isso nunca sabendo bem qual é o seu quadro de recursos humanos, ou seja, ao seu quadro docente.
Eu aí sou obrigado a dar-lhe razão, não é? Porque é um dos problemas que nós temos, que é uma relativa instabilidade que existe, não em todas as escolas. Há um conjunto de escolas que têm uma estabilidade enorme, uma estabilidade considerável do corpo docente, em especial aquelas que, nomeadamente, têm meios urbanos. E em especial também as que têm bons resultados, também é verdade. Mas há muitas escolas que têm excelentes resultados, mas que muitas vezes perdem essa dinâmica precisamente devido a esta alteração constante. Porque são zonas que não têm docentes em quantidade, sim, e os docentes têm que vir do outro lado. E qual é a pretensão normal de cada docente? É de chegar-se mais próximo de casa.
Claro.
Quer dizer, ninguém vai... Eu conheço professores a fazerem 300 km por dia ou mais. Quer dizer,
às vezes em sentido contrário, há quem faça 300 quilómetros para ir dar aulas num sítio onde o professor faz outros 300 quilómetros para ir dar aulas.
Exatamente, é isso. Mas isso, quer dizer, é uma decorrência do tipo de alocação, do tipo de afetação, da forma, nomeadamente, dos concursos.
Mas isso não é o calcanhar daqueles do nosso sistema?
Na minha opinião é, mas esta é a minha opinião pessoal. Não? Quer dizer, o Conselho Nacional de Educação já se pronunciou mais do que uma vez sobre a necessidade de estabilização e de qualificação do corpo docente. Mas não foi muito mais além disso. Ou seja, nós temos um problema de base. E qual é o problema de base? É que nós temos praticamente 2/3 do corpo docente a residir num terço do território. E, portanto, o problema da mobilidade coloca-se sempre. E, portanto, tem que haver sempre mobilidade, sim, infelizmente ou felizmente, porque nós não temos uma distribuição da população docente, sim, equivalente, sim, é um problema, à distribuição da população discente.
Claro.
E, portanto, há sempre desequilíbrios, não é? Desequilíbrios. E, portanto, tem que haver sempre mobilidade. E, portanto, eu, por exemplo, pessoalmente, agora não vou falar em nome do Conselho, porque o Conselho não se pronunciou sobre isso. Eu sou defensor da existência de um concurso nacional, nomeadamente para pessoas que já estejam dentro do quadro. Mas sou defensor porque, para cobrir, por exemplo, necessidades eventuais das escolas, nomeadamente chamados contratados, deviam ser as escolas a fazer essas contratações. A experiência que foi feita nos últimos anos com aquela chamada bolsa correu mal. Há que reconhecer.
Certo.
Mas não creio que o princípio seja mau. Portanto, o problema que se põe aqui é conferir estabilidade precisamente a esse corpo docente. Há uma parte sempre do corpo docente que se mantém. Eu conto sempre esta história porque aconteceu. Eu, digamos, na minha faculdade e no centro de investigação em que trabalho, nós fazemos monitorização de resultados de algumas escolas. São escolas que pertencem a uma rede e que nós fazemos esse tipo de trabalho. E houve uma escola que era considerada, não direi uma escola modelo, mas uma escola que tinha uma dinâmica muito boa, boas lideranças, muito bem organizada, uma escola pequena. E eu, os meus assistentes chamam-me a atenção de que, de um ano para o outro, os resultados caíram, okay, abruptamente. Eu fiquei, mas quer dizer, vamos lá tentar saber como é que é, porque é que é, como é que é, se foi a matemática, se foi a português, o que é que foi. E não descobrimos. Eu disse, resolve-se já. Peguei no telefone e telefonei à diretora da escola. E disse-lhe, o que é que aconteceu? E a diretora da escola, de forma muito simpática, disse, ó, professor, é muito simples, perdi 60% dos meus professores no último concurso. E, portanto, todo o trabalho que ela durante 4 anos fez de integrar os docentes, de incutir uma cultura de escola que fosse, digamos, mais dinâmica e mais propiciadora, digamos, do sucesso escolar, etc., perdeu-se. Teve que voltar a fazer novamente trabalho com os novos docentes que vieram. Não é? E, se calhar, sob o risco de, passados 4 anos, voltar a acontecer. Portanto, há um conjunto de escolas que não é tão pouco, e em especial são precisamente nos meios mais desfavorecidos, em que essa instabilidade do corpo docente é maior. No caso, quer dizer, não é um problema só do interior, é um problema, por exemplo, mesmo da periferia de Lisboa.
Sim.
Porque, como é natural, quando os docentes também, os professores se candidatam, conhecem que há escolas com dificuldades, preferem candidatar-se uma ou outra, como é natural, não é? Quer dizer, que vou ter ali mais dificuldades, é natural e eu percebo isso perfeitamente. E também há pessoas também que têm caráter altruísta e que preferem...
gostam de ir para as escolas mais complicadas.
Exatamente, gostam de ir para as escolas mais complicadas.
Às vezes não é só caráter altruísta, é também um desafio, não é?
É um desafio.
Para quem gosta de ser professor...
Para quem gosta de ser professor e tem brilho profissional, é um desafio. E eu fico eternamente reconhecido a essas pessoas que, no fundo, têm esse espírito. Agora... A maioria não tem, e há que reconhecer isso. E, portanto,
e também
há um
o Estado
mecanismo...
não dá incentivos para que,
exatamente,
para que
exatamente,
isso
exatamente.
Possa ser uma boa
oportunidade. Eu, por exemplo, há uma figura que se chama o amigo crítico. Nomeadamente, algumas escolas são as escolas TAPE, né?
Sim,
aquelas escolas
sim.
dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. E dei apoio em duas escolas. E eram as próprias escolas que sentiam-se discriminadas, nomeadamente na colocação de professores. Porque havia muitos professores, ou que não concorriam, ou que depois de lá chegarem, pediam imediatamente para sair, uma transferência, seja o que for. Portanto, quer dizer, é difícil.
Sim.
E, portanto, por isso é que eu digo que, quando nós falamos do problema das desigualdades que existem na própria rede pública, não se resolvem assim do pé para a mão.
Não é fácil.
E aquilo que acontece é que depois a escola e o sistema educativo acaba por ter essa função de reprodução das desigualdades sociais que é uma das principais preocupações. Ou seja, eu julgo que a escola não tem que igualar socialmente. Agora, a escola, do princípio da equidade, tem que proporcionar a todos os alunos
as mesmas oportunidades.
E nestes casos, isso não acontece.
Muito bem. Professor David Destino, estamos rapidamente a caminhar para o final da nossa entrevista e eu não posso deixar aqui de falar desta polémica que nos tem dominado nos últimos tempos, que tem que ver com o fim de alguns contratos de associação, ou o início do fim de alguns contratos de associação com colégios privados. Acha que este processo foi conduzido da melhor forma?
Eu tenho que ser objetivo e racional relativamente a essa apreciação. Foi conduzido. E existe. E, portanto, o problema agora é saber como é que vamos resolver os problemas dessa intervenção. E, portanto, não quero, até porque como Presidente do Conselho Nacional de Educação tenho as diferentes forças lá representadas e tenho que respeitar o papel de cada uma. Aquilo que eu digo é que este problema dos contratos, não um problema, digamos que esta situação dos contratos de associação,
certo,
é uma coisa já muito antiga.
E mas
de parte a parte.
Não faz sentido, como alega o Governo?
Não, eu não tenho essa opinião. Eu não tenho essa opinião, até porque o próprio Governo reconheceu que havia muitas escolas que não tinham capacidade para absorver todos os alunos. E, portanto, reconheceu que há algumas destas escolas privadas com contrato de associação que vão manter o número de turmas. Até parece-me que, em alguns casos, até aumentou uma ou outra turma também. Já aconteceu
sim.
isso. Portanto, as situações não são todas iguais. Quer dizer, nos 70 e tal contratos que existem, as situações não são iguais. E não são iguais de há muito tempo. Ou seja, há um cadastro, eu costumo utilizar o termo, há um cadastro de parte a parte, quer da parte do Estado, quer da parte dos próprios operadores, que não é um cadastro completamente limpo. Há muito erro que se foi acumulando e situações que foram, quer dizer, eu tive este problema também, enquanto estive no Ministério. Eu também tive este mesmo
sim.
problema, com alguma incompreensão, porque nós apontávamos precisamente para uma tentativa de consensualização de um trajeto, de uma trajetória que permitisse, eu continuo a pensar que é das melhores soluções, uma conversão progressiva dos contratos de associação em contratos simples reforçados, que é, digamos, é um financiamento em nome do aluno, digamos assim, que desse alguma maleabilidade. Mas na altura a situação era muito mais complicada, porque havia contratos de associação que podiam valer uma turma 150 mil euros, não é? E outras que podiam 80 mil
certo.
Ou 100 mil. E, portanto, não se percebia porquê. Porquê? Porque era um financiamento à despesa. Quando eu entendo que a existir uma parceria entre Estado e entidades privadas, que é uma coisa que é comum em vários domínios, não é nem só na educação.
Mas PPPs.
Exatamente. Mas, quer dizer, mas é bom. Quer dizer, o Estado não tem que fazer, não tem que ir a todas, como
sim.
costuma dizer. Portanto, mas a existir uma situação dessa, tem muito mais sentido haver um mecanismo de financiamento ao aluno, que é o aluno que não tem a escola no seu local de residência, do que estarmos a fazer financiamentos à turma. Quer dizer, mas isso é uma discussão longuíssima. Eu aquilo que tive opinado ontem num debate, num seminário do Conselho Nacional, dizer, olha, não vale a pena nós invocarmos argumentos porque eles já estão todos escutados. Já ninguém convence ninguém.
Mas a minha questão
já ninguém é,
isto cria um problema ao próximo ano letivo?
Não sei. Estou preocupado porque não tenho informação suficiente que me permita dizer que tudo vai correr bem relativamente a estas escolas que ficaram com o número de turmas diminuído. E isto porquê?
Até porque as escolas continuam a insistir com os alunos para que eles se inscrevam, se matriculem.
Pois, esse é outro problema acrescido. Esse é outro problema acrescido. Mas, enfim, tudo bem, estão no seu direito de o fazer. Depois isso vai-se dirimir em tribunal. Isso é mais complicado.
Mas, entretanto, o ano letivo próximo há de começar e os alunos têm que começar a estudar em algum lado.
Isso é que me preocupa.
Pois.
Agora, tanto pode acontecer uma situação em que os alunos depois se recusam, tanto pode acontecer uma situação que os alunos vão para uma escola pública e depois não têm lugar que chegue. Pode acontecer tudo isso.
Portanto,
porque o estudo que eu vi
não, há certezas não
me dá garantias.
Sobre a porta, exatamente, sobre a caixa de Pandora que se abriu, é isso
não,
que acha?
Eu não tenho as certezas. Eu tenho uma esperança enorme que, na verdade, as coisas se possam compor adequadamente, porque, acima de tudo isto, está o interesse dos alunos e está o interesse das escolas e da educação. Mais do que qualquer outro. Não é? Acho que aqui é o superior interesse do aluno, na minha opinião, é o superior interesse do aluno. Todos os outros devem se sujeitar a isso.
E este, do seu ponto de vista, neste momento, não está acautelado?
Não sei se está completamente acautelado. Tenho esperança que se possa ficar acautelado e que as coisas possam correr da melhor maneira. Agora, não tenho garantias absolutamente nenhumas e, portanto, vou torcer para que as coisas corram bem, porque é esse o objetivo e é isso para que cá estamos.
Há escolas a dizer que vão ter que fechar com esta nova situação?
Isso preocupa porquê? Porque como se faz só a eliminação de turmas no ano, quer dizer que há colégios que podem ter atingido o seu nível de subsistência, digamos assim. Quer dizer que se retirarem aquelas turmas, eles em vez de terem algum resultado positivo, têm resultados negativos.
Certo.
Não é? E, portanto, se têm resultados negativos e ainda por cima têm que despedir professores e têm que lhes pagar indemnizações, é necessário ter, digamos que, poder financeiro para o fazer. Porque senão aquilo vai para tribunal e arrasta-se. E eu chamei a atenção, precisamente, para o facto de haver professores que estão há muito tempo, digamos, como trabalhadores de quadro, etc., ou seja, contratos sem termo, e que, obviamente, vão ficar numa situação delicada, mesmo que possam concorrer, não é? No concurso público para uma escola pública, tem muitos mais à frente. Dizem também, mas também se despediu professores do ensino público. Quer dizer, não se despediu porque não se contratou, que é uma coisa completamente diferente.
Certo.
Mas mesmo assim, eu também julgo que estes 20 mil, não sei se são 20, 25 mil, que são os eternos contratados, alguns deles eu tenho-os como alunos. E eu tenho uma pena enorme, precisamente porque alguns deles são excelentes profissionais. E nós não conseguimos criar uma oportunidade para que esses profissionais que andam lá há 10, 15, 20 anos possam, no fundo, ter uma situação estável. E, portanto, isso não é bom para ninguém.
Isso pode correr, e pode também levantar o risco de que haja alunos que não tenham escola para onde ir no próximo ano, no caso de alguns destes colégios fecharem.
É uma hipótese.
Porque uma coisa é ter lugar para os que não entram, outra coisa é ter lugar para os que deixam de ter escola.
É uma hipótese que não deve ser descartada. Nomeadamente se alguns dos colégios sentirem a necessidade de poder encerrar e não assegurar as turmas de continuidade. Pode acontecer uma situação dessas. Eu espero que não aconteça. Obviamente faço votos para que não aconteça, mas é uma hipótese. É uma hipótese que nós devemos estar preparados para isso. Agora, o que a mim me sensibiliza mais é saber e o que é que vai ser nos próximos 5 ou 10 anos? Vamos ter guerras sucessivas como esta ou não? Qual é a confiança que nós podemos dar aos próprios operadores no sentido de saberem posso investir ou não posso investir? O Estado dá-me garantias ou não me dá garantias?
Isso é uma garantia que o Estado devia dar?
Eu acho que sim, até por uma questão de visibilidade. Tem que haver aqui um contrato de médio e longo prazo. Não é para garantir privilégios, é para garantir serviço.
E estabilidade no sistema. Professor David Justino, muito obrigado por ter vindo.
Foi um prazer. Obrigado também.